Olá, bom dia! Quinta-feira, 22 de fevereiro. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, publicado de segunda a sexta-feira na sua plataforma de áudio preferida e logo cedinho na Mega News, a newsletter que tem todas as informações para você começar o seu dia bem informado. Cadastre-se no nosso site. Hoje vocês com comigo, Natália Bezutti, entrando nessa reta final da semana que promete novidades para o setor. Ontem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse a jornalistas que três medidas provisórias estão sendo discutidas pelo governo até o final desse mês. Também teve ontem o fim do sigilo da negociação da Light com seus credores e hoje a gente tem as teleconferências de resultados da Aeres, WEG e Serena agora pela manhã, além da reunião do programa mensal da operação, que o mercado aguarda, né, para entender as perspectivas para a mudança no regime de chuvas. Bom, vamos começar pelas medidas provisórias. Esse é um assunto que vem sendo esperado desde o final de 2023, quando Alexandre Silveira disse que enviaria 10 medidas para o Congresso antes da virada do ano, mas que acabou, né, até agora, até fevereiro, sem nenhuma novidade. Em entrevista a jornalistas, o ministro disse estar negociando três medidas provisórias com o Congresso. A mais aguardada nessa negociação é a antecipação de recursos pela Eletrobras para a conta de desenvolvimento energético, conforme previsto na lei de privatização da companhia. Segundo Silveira, a expectativa é de negociar 26 bilhões desse valor total. O valor deve ser usado para pagar os juros das dívidas contraídas com o mercado financeiro nos últimos 4 anos, tanto na conta Covid, que foi usada ali no período de restrição social da pandemia, e também da escassez hídrica. O recurso, nesse caso, contraído em 2021 para lidar com o baixo nível dos reservatórios e que aí já somam 20 bilhões. Ao longo de 2022, considerando o valor total que a Eletrobras tem para aportar conforme a lei de privatização, que vai ali até 2047, em 2022 foi realizado o aporte correspondente, né, para repasse às distribuidoras de mais de 5 bilhões, o que ajudou a reduzir, em média, né, ali no ano de 2022, as tarifas dos consumidores brasileiros em 2,3%. Em 2023, esse repasse chegou a cerca de 580 milhões, valor, né, que tinha a previsão de quase dobrar em 2024 para mais de 1,15 bilhão. Bom, depois desse horizonte, né, vamos aqui só fazer esse cálculo do quanto que tem para a Eletrobras desembolsar para a CDE, caso esse recurso seja antecipado. Nesse horizonte, até 2047, a partir de 2025, tem cerca de 62 bilhões a serem repassados para fins de modicidade tarifária. Então, desses 62 bilhões, o que o ministro Alexandre Silveira está apontando agora é a antecipação de 26 bilhões, né, que seriam aportados pela Eletrobras ao longo dos próximos anos, mas que agora seriam utilizados para amortizar as dívidas contraídas, então, nas contas de escassez hídrica e Covid. Outra medida provisória que tem sido muito esperada, mas não ficou claro se ela entra, né, nesse escopo da antecipação dos 26 bilhões ou de forma separada, é a que visa mitigar os efeitos tarifários do Amapá. A gente vinha apurando que a antecipação dos recursos da Eletrobras seria uma das medidas para essa mitigação, mas acabou não ficando claro ontem, quando Silveira falou com os jornalistas. E na expectativa da publicação de uma medida provisória para o Amapá, que foi até um compromisso, né, do presidente Lula com o Congresso, a bancada do Amapá, a revisão tarifária extraordinária da Equatorial acabou sendo pautada na última reunião de diretoria, mas foi retirada sem nenhum avanço sobre essa medida. O assunto tem sido postergado desde 2023, justamente esperando essa publicação. A revisão tarifária extraordinária da Equatorial Amapá, a antiga CEA, ela teve a sua consulta pública aberta lá em setembro de 2023, prevendo um efeito tarifário médio de 44,4% para os consumidores do estado. Após o período de consulta, o impacto foi reduzido 34,54%, mas ainda considerado muito elevado, né, para um reajuste tarifário anual de uma companhia. Entre os principais motivos do aumento estão os custos com encargos setoriais, a reavaliação dos investimentos feitos pela distribuidora e o término do alívio aplicado no processo de revisão tarifária de 2022. Bom, hoje à tarde sai a pauta da reunião de diretoria da ANEEL da próxima semana e a gente vai ficar de olho se a revisão tarifária extraordinária da CEA vai estar nela. Mas como eu falei de duas medidas provisórias, qual seria então a terceira? A terceira é uma que parece estar em negociação com o Congresso de transferir uma das emendas do PL das eólicas offshore para uma medida provisória. A ideia é deixar o PL mais redondo e assim garantir a sua aprovação no Senado, já que depois de passar pela Câmara, ele incluiu algumas emendas que vão desde a postergação de subsídios para renováveis, novas condições para viabilizar a contratação de termoelétricas a gás natural, incentivo a pequenas centrais hidrelétricas e até mesmo novos incentivos ao carvão mineral. Mais um anúncio que a gente fica no aguardo. E outro assunto que movimentou o mercado na noite de ontem foi o fim do sigilo do processo de negociação entre a Light e seus credores no processo de recuperação judicial. Em comunicado, a Light disse que segue em tratativas e discussões com os principais credores para buscar um acordo e condições para a reestruturação do seu endividamento financeiro e oportunamente apresentará uma nova versão do seu plano de recuperação judicial. Bom, o que é o plano, né? O plano de recuperação judicial da Light ele foi apresentado em julho de 2023 para equacionar obrigações de cerca de 11 bilhões, oferecendo 6 opções de pagamento para os credores, e aí opções que vão desde a conversão da dívida em participação na empresa. Entre os credores abarcados, são 40 mil investidores pessoa física, 250 fundos de investimento e 10 instituições financeiras nacionais e estrangeiras. Bom, a empresa ela também disse que ao longo das últimas semanas ela teve engajada nessas interações, né, com os stakeholders e credores para um acordo e condução de uma nova proposta. A empresa também divulgou algumas das suas demonstrações financeiras de maio de 2023 a janeiro de 2024, entre elas de passivo tributário de 400 milhões de reais, além de passivo trabalhista da ordem de 105 milhões. Bom, ainda falando de empresas, WEG, Serena e Aeris fazem teleconferência de resultado agora de manhã e a Serena, que é a antiga Ômega Energia, registrou alta de 6% no lucro líquido e também no resultado do ano, revertendo um prejuízo de 2022. A gente fica de olho nas novidades da companhia e também na Aeris, né, que nos últimos 2 meses aumentou seus contratos de fornecimento com a Vestas e a Nordex, a Aeris, que é uma fabricante de pás eólicas, e além disso, ela realizou em novembro, né, anunciou um follow-on para um 2024 mais desafiador em termos de demanda. Então a gente vai dar uma olhada de como isso fica. A empresa, ela reduziu o prejuízo anual, né, se considerado 2023 para 2022. O prejuízo foi da ordem de 11% menor do que em 2022. Então a gente fica de olho. Além das teleconferências de resultados, hoje também é dia da primeira reunião do programa mensal da operação do Operador Nacional do Sistema, às 14. E com esse período de chuva mais fraco, né? Período úmido de chuva mais fraco e a transição para um laninha durante 2024, mas que também deve ter chuvas mais espaçadas. O que não devem faltar são perguntas dos agentes sobre o tema. Sobre isso, a repórter Poliana Souto publicou uma matéria com análise da Notus, agora bem cedinho e bem fresquinha na Megawatt, para você entender como é que está esse cenário. Às 14 tem reunião de diretoria da ANP e agora às 9 também tem um workshop sobre a resiliência das redes frente a eventos climáticos extremos, workshop promovido pela ANEEL no âmbito da sua agenda regulatória. Dia cheio e agenda cheia por aqui. Uma boa quinta a todos e até amanhã. Tchau, tchau.